Como disse o pastor, quem achou, diga eu achei. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos as macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. E prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo, não achamos o cárcere fechado. Dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e sentinelas dos seus postos, juntos à porta, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolheste do cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, o capitão e os guardas trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trouxeram-nos, apresentando-nos ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasses esse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou, o príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, mas levantando-se o Sinédrio, um homem fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer por estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando-se alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Rei dos reis, soberano Senhor, bendito Pai, Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai querido. Então, que o Senhor fale mais alto, que Teu Espírito Santo venha nos fazer lembrar de todas as Tuas palavras, em nome do Senhor Jesus. Deus, e que o Pai Todo-Poderoso seja exaltado, porque nós sabemos, ó Pai querido, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo neste lugar. Pai, essa é a Tua palavra, fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, na quinta-feira eu tinha pensado em uma mensagem que eu acho que foi, talvez, foi não, acho não, tenho certeza. Ela foi induzida no meu coração por outra mensagem, outra pregação que eu ouvi alguém pregando em umas pregações no YouTube. E também pela canção que nós cantamos hoje. Tu és por quem a minha alma esperou. E logo nós sabemos que essa canção, ela vem do texto de João capítulo 4, em que o Senhor vai ao poço e tem um encontro com uma mulher. E ali ele conta toda a história da vida dela. E revela publicamente a uma pessoa, pela primeira vez, que Ele é o Messias. E eu fiquei com isso até quinta-feira, no meu coração, e desejoso de pregar essa mensagem. Quinta-feira, eu saio da empresa, né, a gente vem para o ensaio, e daí tem a fila dos carros, todos ansiosos para voltar para suas casas ou retomar as suas atividades fora da empresa. E quando eu saí, tem várias pessoas na minha frente. E geralmente quem está de moto, eu não sei por que os motoristas de carro, eles se compadecem da gente e deixam a gente passar na frente para ir para cancela. É como se fôssemos, tivesse na faixa de pedestre, essa é moto, pode passar. E daí, esse é o movimento. Eu chego com a moto, eu encosto, porque eu venho de outro lado do estacionamento. E ali, quando eu encosto, a pessoa que está logo na frente fala assim, para eu passar. E daí eu falei, bom descanso. Eu falei, até amanhã. E qual geralmente a resposta que as pessoas dão em relação a isso? Se Deus quiser, até amanhã. E quando ele disse isso para mim, deu um start no meu coração, porque se Deus quiser, até amanhã. E essa palavra, se Deus quiser, até amanhã, é algo que vem em nossos corações antes mesmo de conhecer a Jesus. Provavelmente quem nasceu numa igreja, numa família que era, podia ser católica, evangélica, acreditasse em Deus, a gente sempre aprende que se Deus quiser, vai acontecer. Na palavra do Senhor, no livro do apóstolo Tiago, vai dizer assim, né? Que alguns homens, não digo o que fazer, hoje ou amanhã estaremos em tal lugar, venderemos, construiremos a minha nossa tenda e vamos construir, vamos vender e vamos arrecadar dinheiro, né? E daí Tiago fala assim, olha, você não deveria falar assim, deveria falar, se Deus quiser, eu vou armar uma tenda, vou vender muitas coisas, vou arrecadar dinheiro. Porque ele diz que o homem é como fumaça, né? Ou como uma nuvem que nós vemos no céu que logo vemos e logo se dissipa. E baseado nisso, eu comecei a ver as atitudes dos apóstolos. O livro de Atos é um dos livros que eu mais leio todos os anos. E os apóstolos, eles andaram segundo a palavra do Senhor. E não foi fácil para esses homens entenderem o que é andar segundo a palavra do Senhor. Ou seja, não foi fácil para esses homens aprenderem a andar como, se Deus quiser, eu farei tal coisa. Se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Nós conhecemos as histórias dos apóstolos. Nós vemos Pedro ali sempre pronto a responder, a ter uma atitude cheia de entusiasmo. E às vezes era a forma mais correta, como nós vemos lá. E vós, quem dizeis que eu sou? E daí Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí passa alguns versículos que nós vemos, e ali Jesus está falando da hora da sua morte, da maneira que ele haveria de padecer, e daí Pedro de novo se levanta e fala assim: de maneira nenhuma aconteça tal fato com o Senhor. E daí você vê Jesus ali indo para o martírio, e diz a palavra do Senhor que todos se dispersaram, ficando somente João até o fim. E daí você vai ver que foram 3 anos, por volta de 3 anos e meio, que eles andaram com o Senhor, e o Senhor os preparando para aquele momento. E mesmo chegando o momento que o Senhor os tinha tanto preparado, eles vacilaram e se dispersaram, e muitos deles ainda não creram. Você vai ver assim no último capítulo de Lucas, e vai ver nos sinais ali de Mateus e de Marcos, você vai ver assim que 2 homens estavam caminhando a caminho de Emaús, e o Senhor apareceu a eles, e o Senhor do lado deles, e eles não o reconheceram. E daí o Senhor começou a contar, pregar de novo para eles. E a palavra do Senhor diz assim: olha, mas não está escrito desde Moisés, e ele passa todos os profetas. E daí, quando o Senhor fala, não haveria acontecer isso com tal homem, eles entram na casa, eles se alimentam, e quando Jesus parte o pão, os olhos deles estão abertos, e o Senhor sai do local, e eles começam a falar assim: por acaso o nosso coração não queimava quando ele vinha falando conosco durante todo o caminho? E daí eles creram que era o Senhor Jesus ressuscitado, e foram correndo contar aos apóstolos. Antes disso nós temos Maria e com outras mulheres que vão ao túmulo, e chegando lá o Senhor não estava, e o Senhor fala com ela, fala: mestre. Ela sai correndo e vai contar para os outros discípulos. Pedro e João estão ali reunidos, e daí ela conta, eles não acreditam e saem correndo para ir lá no túmulo. E o Senhor, no capítulo final de Lucas, acho que é 24, chega lá e começa a pregar, deixa eles tocarem em seus lados, deixa ele tocar nele, e passa ali 40 dias, indo e voltando, e tendo reunião com os apóstolos, para que eles começassem a crer em tudo aquilo que lhe foi dito. E quando isso lhe foi, aconteceu, eles veem o Senhor subindo aos céus. E no final do capítulo de Mateus, que é 28, vai dizer assim, que o Senhor diz para ele: ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E começa o livro de Atos, agora com uns homens que foram 3 anos e meio lapidados e direcionados. E somente após ver tudo concluído, começaram a crer no seu Senhor de forma plena. E Jesus sobe aos céus, isso é capítulo 1 de Atos, no versículo 8, vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, como e Samaria, e até os confins da terra. Trazendo para nós hoje, como Itupeva, Jundiaí, as cidades em torno de Jundiaí, até alcançar o mundo. E esses homens permaneceram orando por 40 dias e louvando o nome do Senhor. Vai dizer no último versículo, vai dizer aqui nesse texto. E nós cantamos hoje Atos 2, que é uma canção, que diz: nós estamos aqui sedentos de ti. E os apóstolos, após a ascensão, Jesus nos céus. E com essa palavra, eles começaram a orar por 40 dias. E na quinta semana, que seria a semana de Pentecoste, que são 5 semanas, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E esses homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, começaram a iniciar o seu ministério. Esses homens, para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, a primeira coisa que nós precisamos fazer é crer. É crer no Filho de Deus. Em 3 anos e meio, Jesus Cristo estava nos preparando. Ora, nós vemos o Senhor falando assim, homens de pequena fé. E o Senhor os preparou. Até chegar naquele momento em que os olhos deles foram abertos. Até chegar aquele momento em que os corações deles arderam. Até chegar aquele momento em que Pedro foi corrigido ali junto ao mar da Galileia. E ele entendeu o seu papel e o seu chamado, que era crer no Senhor Jesus em toda a sua palavra, em todas as suas promessas. E essas promessas, elas são tão valiosas e tão preciosas que não pararam para os apóstolos. Elas caem sobre nós. E hoje a igreja do Senhor pode ser cheia do Espírito Santo e do poder de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus, uma igreja não pode ser formada. Sem a transformação e do caráter do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não podemos totalmente sermos regenerados, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos revela quem realmente somos. O Espírito Santo de Deus, ele transforma o nosso caráter, ele nos molda para que possamos ser semelhantes a Cristo Jesus. No livro de João, no capítulo 15, no último versículo, vai dizer assim, ó: esse é o Espírito da verdade. Eu vou ler lá porque eu vou me perder. João 15, 27 vai dizer, 26: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E o Espírito Santo vem sobre a vida dos apóstolos, e eles falam em novas línguas, porque creram. Porque creram no Senhor. E as pessoas que estavam ali ao redor dos apóstolos naquele momento, e eram muitas comunidades de judeus que tinham vindo ao redor ali de Israel para celebrar ao Senhor, eles começam a falar em outras línguas. E quando eles falam em outras línguas, aquele povo admirado fala, eles estão embriagados. Porque eles estão falando ali, e nós estamos entendendo, eles falarem das maravilhas de Deus, e eles nem sabem falar o nosso idioma. E Pedro se levanta, e depois de crer, e depois de ser batizado com o Espírito Santo, ele começa a fazer algo, que é pregar o nome de Jesus e defender a sua fé e levar consigo a palavra de Deus. E a Rosana disse que é importante nós pregarmos, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Livro de Ezequiel, primeiro livro que eu li da Bíblia, comecei com um difícil. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E Pedro começou a pregar ali com tal ousadia e tamanho poder, que ele declarava das maravilhas de Deus e falava de como o Senhor Jesus havia morrido e padecido e sofrido a morte vicária para que houvesse salvação para aqueles homens, e expôs diante deles os pecados deles e disse: arrependam-se. E quando aqueles homens ouviram essa palavra, a palavra do Senhor vai dizer, isso está no livro de Atos 2, irmãos, no capítulo 2 de Atos, se arrependeram 3 mil pessoas. Para você ser um crente verdadeiro, primeiro você precisa crer. E quando você crer, você precisa permanecer na presença daquele de quem você crê. E uma promessa dele é que eu e você seremos cheios do Espírito Santo. Não podemos sair deste culto hoje sem sermos cheios pelo Espírito Santo. Porque os apóstolos não fariam nada do que fez sem a presença do Espírito Santo. Não podemos sair desse culto hoje sem ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Não podemos sair desse culto hoje sem ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele nos fará conhecer tudo o que Cristo disse. E Ele nos fará conhecer quem nós somos. A pregação de Pedro, mas o Espírito Santo convenceu quem eram aquelas pessoas sem o Senhor Jesus. E houve arrependimento. E mais de 3 mil homens se converteram. E após se converterem, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Após se converterem, foram cheios da presença do Senhor. Precisamos ir a este lugar em que cremos, em que permanecemos firmes naquilo que cremos, que recebemos o Espírito Santo e somos transformados por Ele. Uma vida com Jesus é uma vida de transformação de caráter. Foram 3 anos e meio até que aqueles homens tivessem o caráter deles transformados e voltados para a semelhança do seu Senhor. Foi uma pregação para que aqueles 3 mil homens fossem transformados e tivessem as suas vidas ali mostradas como um descortinar, como disse a Rosana em sua oração, nos olhos que estavam cegos. E começaram a ver quem eles eram e que precisavam de Deus, e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Capítulo 3. Pedro e João descem para o templo. Eles costumavam fazer isso todos os dias após a vinda do Espírito Santo sobre a vida deles. E eles descem ao templo e chegam num lugar e é posto ali um mendigo, e ele sempre era colocado ali. E aquele mendigo se levanta e pede uma esmola. Se levanta não, né? Que ele era paralítico. Ele levanta a cabeça e pede uma esmola. E Pedro, ele diz assim: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, te dou. Levanta e anda. E a palavra do Senhor vai dizer que num salto, aquele homem se levantou e começou a andar. E começou a andar com os apóstolos. E toda uma multidão via e percebera que aquele apóstolo, aquele homem, era o mendigo, que era paralítico, que vivia em uma maca. E começou a andar. E eles começaram a glorificar a Deus. E ali Pedro, ministrando sobre eles, mais uma vez, ele começa a falar do martírio de Cristo, da vida de Cristo, e como eles, junto com os sacerdotes, gritaram: solta Barrabás e mate e crucifique o Cristo. E ali naquele momento a palavra do Senhor vai dizer assim, e mais uma vez ele diz, prega, arrependa-se, arrependa-se. E qual é a primeira pregação de Jesus e de João Batista nos evangelhos? Arrepende-se, pois é chegada a vós o reino de Deus. A pregação do cristão é, arrependa-se. A palavra que o cristão pode dizer, arrependa-se e dê o evangelho vivo. Fale de Jesus. Se for necessário começar de Gênesis, comece de Gênesis, como foi Estevão no capítulo 8, até chegar em Mateus e livro de Atos. Se precisar ir até Apocalipse, pregue a palavra do evangelho. E se você não souber o que disser, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, aquele que está contigo, aquele que está, é como um selo sobre a sua vida, Ele vai revelar para você a palavra do Senhor e o que você deve dizer. Pregar o Evangelho é o que nos cabe. Anunciar o reino de Deus tem que ser o nosso prazer e a nossa alegria. E ali, depois de pregarem, a palavra do Senhor vai dizer que aproximadamente 5 mil pessoas se arrependeram e começaram a servir ao Senhor e foram cheios da presença de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor no livro de Atos começou com 120 pessoas. Nós já estamos contando aqui, então tem 3, 5, 8, mais 120, 8.120 pessoas que estão adorando ao Senhor e honrando ao Senhor. E algo que era importante sobre essa igreja, era uma igreja que partilhava de tudo. Os apóstolos começaram uma igreja que tinham tudo em comum. Atos 2,42 vai dizer isso. Vai dizer que eles tinham as suas terras e eles ajudavam uns aos outros, vendiam suas propriedades para ajudar os seus irmãos. Irmãos, não estou induzindo ninguém a vender a sua casa para ajudar os irmãos. Estou dizendo que nós podemos interceder e ajudar da medida que o Senhor colocar em nossos corações. Aqueles homens que venderam tudo que tinha, o Senhor os colocou no seu coração. Porque nós podemos ver isso no capítulo 5. Quando um homem e uma mulher fizeram isso, sem o Senhor os colocar em seu coração, a palavra do Senhor vai dizer assim: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? A propriedade não era de vocês? Vocês poderiam fazer o que bem quisessem com ela. E porque você mentiu, você nem vai sair daqui. E Ananias morre. Depois chega Safira e faz a mesma coisa. E eles perguntam: foi por tanto que vendeu a propriedade? Porque eles estavam falando: estamos entregando tudo. E ela falou: foi por tanto. Olha, portanto, aqueles que acabaram de levar o seu marido estão à porta para levá-lo. E ela também morreu. Haja com sabedoria. A comunhão que uma igreja precisa é saber o que nós precisamos e ter tudo em comum. Hoje logo cedo aqui a irmã pegou e falou para mim assim: estou orando por você, por sua esposa, e não sei por quê. Né? Comunhão. A necessidade de orarmos uns pelos outros. A igreja do Senhor orava, intercedia uns pelos outros de forma constante. Os apóstolos que nós vemos que pouco oravam, Jesus foi lá orar e falou: orem comigo. Daí Jesus volta, nem por uma hora conseguiram. Se tornaram os maiores intercessores e forjaram e formaram igreja intercessora que orava uns pelos outros e sabia as dificuldades e falava: eu vou orar por você, para que o Senhor abençoe a sua causa. E o Senhor determinava a forma que eles iam ser abençoados e transformados. O Senhor estava presente no meio daquela igreja, que começou com 120 pessoas. O Senhor está no meio desta igreja, para transformar essa cidade, para transformar as nossas vidas como igreja, para transformar essa cidade, para transformar as cidades adjacentes a Itupeva. O Senhor está conosco. Precisamos andar nas mesmas pegadas em que andaram os apóstolos. Crer, permanecer firme, sermos cheios do Espírito Santo, pregarmos o Evangelho, sermos unidos de tal forma que conhecemos as dificuldades uns dos outros e podemos interceder e ajudar uns aos outros. Vemos o poder de Deus manifesto. O mesmo Deus que curou aquele paralítico é um Deus que quer curar as nossas vidas e quer usar as nossas vidas como usou a de Pedro. Precisamos agir como os apóstolos, como a igreja que se formou através deles. E por causa desse evangelho e por causa da cura miraculosa daquele homem, o sumo sacerdote reuniu seus parentes no capítulo 3 e começaram a dizer: o que vamos fazer com esses homens? E os convocaram e deram uma ordem, que esse é o título dessa pregação: parem de pregar este nome. Pare de pregar este nome. Este nome é o nome de Jesus. E a palavra do Senhor no capítulo que nós lemos, o 5, vai dizer assim, que esse sumo sacerdote e seus parentes e os saduceus, eles fizeram isso apenas por uma coisa: eles estavam com inveja de quão popular eles estavam sendo no meio de Jerusalém. Esses mesmos sacerdotes um dia pegaram Jesus e o levaram para a casa de Caifás e ali o julgaram. Esses mesmos sacerdotes planejaram a morte de Jesus e falaram assim, ó, vamos matar também a... Como que é o amigo de Jesus que morreu? Me ajuda aí, fugiu? Lázaro. Né? Quando, no capítulo 11 de João vai dizer assim que Jesus estava ali, né? E aí os judeus no finalzinho do capítulo vai dizer assim que eles se reuniram e falou: precisamos matar a Jesus e também a Lázaro, para que não se dê, não a fama dele não cresça mais, e para que o testemunho da ressurreição de Lázaro não fosse pregada. E tudo isso vai dizer porque eles estavam com ciúmes e inveja. E mais uma vez, esses mesmos homens estavam com inveja daquilo que Deus estava fazendo. Porque na cabeça deles, eles eram homens de Deus. Na cabeça deles, eram eles para estar movendo todo Israel a buscarem a Deus. E só existia um Deus a qual eles determinavam que existisse. Então, assim, quando você vê Jesus questionando os fariseus, é porque eles tinham uma visão de Deus que era só para eles. Eles buscavam só o benefício para eles. Jesus vai falar ali para os fariseus: olha, vocês, quando a lei diz que vocês devem honrar o pai e a mãe, mas vocês não querem fazer isso. Vocês dizem que o seu dinheiro foi dado ao Senhor como corbã. E por causa disso, por causa das suas leis, que eles falam, como que é a lei? As leis orais, as leis em que eles mesmos criaram, que não estava na Bíblia. A tradição, por causa da vossa tradição, vai dizer, essa é a palavra. Por causa da tradição que eles criaram de forma oral e passavam de um para os outros, para não cuidarem dos seus pais que já estavam idosos, que necessitavam ali dos cuidados dos filhos, eles falavam: nós ofertamos ao Senhor. Mas a palavra do Senhor Deus vai dizer assim: honra teu pai e a tua mãe. Ela não diz: olha, tem algum meio de não fazer isso. Eles criaram tradições para se tornarem desculpáveis diante de Deus. E uma coisa que Deus diz é que Ele não muda, a sua palavra não muda e ela jamais passará. Então esses homens, esses sacerdotes, fariseus, saduceus, eles criaram um Deus para eles, que não era o Deus vivo. Tanto é que quando Deus vivo se fez carne e andou no meio deles, eles não o reconheceram. Eram os primeiros a dizerem: o Messias chegou, deveriam ser os primeiros, e eles foram que tramaram a sua morte. E esses homens, por inveja, falaram para os apóstolos: não preguem esse nome. E adivinha o que os apóstolos fizeram? Foram para o templo e continuaram pregando este nome. Por quê? Livro de Mateus, o último capítulo, vai dizer: ide e anunciai o Evangelho. No capítulo 5, voltemos para lá de Atos. A minha ideia era chegar até Atos 11, mas não vai dar tempo. Mas eu só vou ler para depois. Mas pregar não dá. Versículo 28. Vai dizer assim: dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos, deixa eu ver aqui, é até aqui, e quereis lançar sobre nós o sangue desse nome, desse homem. Até agora no texto, eles ainda se consideram inocentes daquilo que fizeram com Cristo. Até agora esses homens, por causa de orgulho, não se dobraram diante do Senhor. E quantas pessoas nós conhecemos, e são pessoas que falam assim: eu já li a Bíblia, eu conheço, é isso e é aquilo, e Deus é assim, Deus é amor, ah, Deus me aceita como eu sou, e criaram um evangelho para si mesmos, como criaram esses sacerdotes. Criaram um evangelho de um Deus que eles pensam como Deus é. E a verdade, eu sempre vejo um pregador dizer assim, ó, não dá para você colocar Deus numa caixinha e dizer ele é assim, porque ele extrapola todo o nosso entendimento. Nós não temos como controlar como Deus é, mas uma coisa a palavra dele diz: ele é amor, mas também é um fogo consumidor. Na sua palavra diz que é todos aqueles que creem receberam e o receberam, lhes podem ser chamados filhos de Deus. Quem não crê já está condenado, diz a palavra do Senhor. Nós sempre falamos isso na Santa Ceia. E como que é esse versículo? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Aquele que não se conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que pudéssemos sermos feitos justiça de Deus. Livro de João, 1 João capítulo 1, se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão com o seu sangue. Se andarmos na luz como ele está. Livro de Apocalipse vai dizer assim, ó, que aqueles que andam de branco na sua presença, há um evangelho preparado para nós que já está escrito e foi deixado num livro, que é a palavra de Deus, e não podemos criar outro evangelho, porque a palavra do Senhor diz: se alguém apareça para você, mesmo que seja um anjo, para pregar outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema, seja considerado maldito. E nesta geração existem homens e mulheres como aqueles apóstolos que estão dizendo: parem de falar esse nome, pare de pregar no nome de Jesus, pare de declarar o nome de Jesus. As bibliotecas foram tiradas, as bíblias das bibliotecas. Eu estava um dia com a Elisa no Sesc e eu falei assim: você pode procurar, você não vai achar uma bíblia aqui. Não, eu falei que não tinha uma bíblia lá. E ela falou assim: impossível não ter uma Bíblia. Ela foi procurar. Rodou. Tinha várias. E tinha a Bíblia lá. Bíblia dos orixás, Bíblia de outras religiões, Bíblia não sei do que, Bíblia de feitiçaria. Mas não tem a palavra de Deus. Porque estão dizendo neste mundo, assim como diziam aqueles fariseus: parem de falar esse nome. E por que agora vem outro detalhe? O mundo está dizendo isso. E muitos dentro da igreja pararam de falar nesse nome. Uma vida transformada pelo Espírito Santo parou de falar no nome de Jesus? Uma vida impactada pela presença de Deus parou de falar do nome de Jesus? Uma vida que foi revelado todos os seus erros e pecados e foi dito: arrependa-se! E sentiu todo um peso que estava sobre ele após o arrependimento. Ir embora e não fala do nome de Jesus. Uma vida que se achegou diante do Senhor dizendo: eu estou cansado e sobrecarregado. E daí se achegou diante desse Deus, encontrou paz e descanso para suas almas e não está pregando o nome de Jesus. Por que vamos ouvir a pregação do evangelho que não é o de Cristo? Por que vamos deixar o mundo ditar as regras? Quem dita as regras neste mundo é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Podem as grandes comunidades e grandes massas se levantarem contra o evangelho de Deus, e o nome do Senhor continuará sendo pregado. Nós estamos caminhando para o fim aqui dessa mensagem, e vai dizer assim, ó, o apóstolo Pedro, No versículo 29, acredito eu. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes impostos que obedecer a Deus do que os homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes e penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou que lhe obedecesse. Somos testemunhas deste fato. Lembra João 15, que eu li hoje? Ele vai dizer assim: que o Espírito Santo de Deus nos fará conhecer todas as palavras de Jesus. Você é testemunha destes fatos. Não é ocular, você não estava lá, mas o Espírito Santo de Deus está contigo, e ele lhe faz conhecer todas essas coisas. E outra coisa, a palavra testemunha, no grego, ela remete para uma palavrinha: mártir, disposto a sofrer até a morte pelo Evangelho do Senhor. Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Eu vi uma igreja na China, as igrejas da China, e um pastor falando: olha, nós pregamos já preparados, com uma mochila preparada, com Bíblia, uma roupa, para adorarmos o nosso Deus. Porque muitos pastores na China ficam presos praticamente a vida inteira por causa da pregação do Evangelho. E mesmo ali, continuam pregando o Evangelho. Muitos homens e missionários têm ido a várias partes do mundo e têm sofrido pelo Evangelho. As dificuldades que tem naquelas regiões, alguns até com a sua própria vida, são verdadeiras testemunhas, verdadeiros mártires na presença de Deus. Os sacerdotes, nós sabemos, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros sacerdotes, os apóstolos, Pedro morreu de cabeça para baixo. Acho que o apóstolo Paulo é decapitado. André, uma cruz em formato de X. Outros dizem que foram esfaqueados, atravessados, rasgados ao meio. Os profetas do Antigo Testamento foram rasgados ao meio, no meio do altar de Deus. Homens que se dedicaram a pregar o Evangelho numa geração que dizia: parem de pregar este nome. Eu e você estamos numa geração que está dizendo: pare de pregar este nome, pare de anunciar o reino de Deus. Estão declarando firmemente: qual é a sua posição? Eu sempre lembro do meu relacionamento com meu pai, e quando fui falar, posso orar pelo Senhor, ele saiu correndo. Posso falar de Jesus, sai correndo. E me admirei o dia que o pastor foi na minha casa, lá com a minha mãe, e ficou ali ouvindo. Daí depois me admirei quando a minha tia falou, né, ali na casa dela, que algumas irmãs foram orar pela minha prima que faleceu, e ele não conversava nem com a minha tia, e ele ficou ali ouvindo, porque a palavra do Senhor diz que ela é como um martelo que esmiúça a pedra. E a palavra do Senhor também diz que um dia ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, e vai estabelecer sobre o coração do homem um novo mandamento. Então permaneça crendo. Se você for pregar, continue pregando. Não deixe de falar do Senhor da sua vida e do seu Salvador. Olha, você crê? Permanece nele? Prega o Evangelho então. E o poder de Deus vai se manifestar através da minha e da sua vida. Deus não vai ser diferente do que foi com os apóstolos se eu e você agirmos da mesma maneira que eles agiram. Deus vai agir da mesma forma. Vamos andar pela rua e vamos poder orar com poder e autoridade quando o Senhor determinar. E vamos ver vidas serem curadas, transformadas, libertas, pessoas endemoniadas sendo ali libertas da sua possessão maligna. Mas precisamos meditar na palavra de Deus, sermos cheios da presença dele e do Espírito Santo, e continuar pregando o nome de Jesus, mesmo que todos estejam dizendo: parem de pregar o nome. Porque O final dessa história, aqui do capítulo 5, apareceu um homem, Gamaliel, que ele não veio com uma revelação do céu. Ele veio com aquilo que ele conhecia. Ele falou, um dia apareceu um cara chamado Teudas, e ele insinuando-se alguma coisa, ele arrumou um grupinho e falou, vamos lutar contra Roma. Apareceu um homem chamado Judas, o Galileu, e fez a mesma coisa. Mas ele vai dizer assim, olha, mataram esses líderes, e os grupos dissiparam. Agora ele vai dizer assim, agora, no versículo 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. E a bem é verdade que Pedro morreu. E bem é verdade, primeiro, que Jesus morreu. E eles continuaram dando testemunho de Cristo. Pedro morreu. E a igreja continuou dando testemunho de Cristo. Paulo morreu e a igreja continuou dando testemunho de Cristo. E veio outros irmãos em Cristo durante séculos e séculos e séculos. E chegamos ao ano que nós estamos. E o testemunho de Cristo continua sendo pregado. Você foi achado por esse testemunho. E chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E olha que maravilha que vai dizer o próximo versículo. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Eu queria chegar até o 11, mas eu vou falar o que está lá. Livro de capítulo 1 de Atos, versículo 8, vai dizer que eles deveriam ficar, pregar em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Estevão pregou com poder e autoridade, cheio do Espírito Santo. Diz a palavra que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele foi apedrejado até a morte. Ele intercedeu por aqueles que o mataram. E ali começou, a partir daquele momento, se começou uma perseguição em Jerusalém. Porque os apóstolos estavam confortáveis em pregar somente em Jerusalém. Mas Deus disse que ia para Samaria. Daí, Filipe é levado para Samaria para pregar para um eunuco. Daí depois ali começam muitas pessoas a se converterem, e daí Pedro e João vão para lá, e eles começam a pregar em Samaria, vem mais perseguição. Antes disso, Pedro prega em Jope para um homem chamado Cornélio, e ali começa o evangelho, a pregação a todos os gentios. E daí vem perseguição sobre a igreja. O apóstolo Paulo, ele tem ali a sua visão restaurada, né, após cair cego. E é cheio do poder de Deus e do Espírito Santo do Senhor, e começa a pregar. E vem perseguição sobre a igreja. E vem perseguição ao ponto de que eles não conseguiam mais permanecer em Jerusalém. Não conseguiam permanecer mais em Samaria. E não conseguiam mais permanecer na Judéia. Porque a palavra do Senhor dizia, até os confins da terra. E quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja do Senhor crescia. E não era só os apóstolos que pregavam da presença de Deus. Não era somente os líderes. Porque por onde esses homens e mulheres eram destinados, porque eles fugiam da perseguição em Jerusalém, em Samaria e na Judéia, eles começavam a pregar o reino de Deus. E começava a crescer a igreja do Senhor. E daí, quando eles chegam ali na região da Antioquia, eles falam, olha, muitos gentios têm se convertido. Eles mandam buscar Barnabé. Isso está lá no capítulo 11, tá? Leiam lá. E Barnabé depois vai buscar Paulo. E ali na Antioquia, pela primeira vez, aqueles que seguiam Jesus passaram a ser chamados de cristãos, que significa seguidores de Cristo. Você viu? Não foram só os apóstolos que realizaram grandes proezas. Foram todos aqueles que creram no nome do Filho de Deus. Foram todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo. Foram todos aqueles que estavam dispostos a ser chamados de testemunhas, como mártires na presença de Deus. Seja você aquele que vai se levantar e dizer: eu sou testemunha do reino de Deus e vou anunciar o reino, porque Deus está aqui. Ponha-se de pé no seu lugar, em série de louvor, pode subir aqui.